Ei, NPC, cadê a minha quest?
Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por fugir de psicopatas que só sabem andar. Eu sou o Mario.
It's me, Mario!
Eu sou o Raul.
Eu sou o Sandri.
E aqui é o Kaique.
Eu não sei se eu falei eu sou o Mario ou eu sou o Mario, tá ligado?
Acho que foi eu sou o Mario.
Oh. Ah, então tá bom.
Não, na verdade você é o Mario.
É.
Eu sou o Kaique.
Obrigado, Kaique, por elucidar isso pra mim. Tô me sentindo melhor agora.
Mas espere um pouco, jovem burro.
Que filha da puta.
E para o episódio de hoje, aventureiros, continuando a nossa série de episódios do terror do mês de outubro, nós faremos a nossa tradicional tier list, onde nós vamos ranquear, do melhor para o pior, os personagens mais icônicos, os mais legais, os mais assustadores, os que têm os melhores designs dos filmes do terror.
Só tem monstrão nessa lista, hein?
Não só monstrão, Kaique, também temos do inglês os bunda bunda dentro.
Quê?
Assassins.
Oh my god! E para você que não está acostumado com os nossos episódios de tier list, é muito simples, nós vamos ranquear os personagens aí dos filmes de terror em rankings variando de S, que é o ranking Sandri não assiste, nosso ranking mais assustador, passando pelo ranking A, que é um ranking muito assustador, B, dá medinho, C, é, mais ou menos. E D, enfim, serve...
Contrataria pra festa do seu filho.
Exatamente.
Eu acho que o D é isso.
E no D já pode, não pode, já pode animar a festa infantil.
O D é D de dormir no filme.
Dormir no filme.
Pra terror,
exatamente. Excelente. Então se você gosta de filme de terror, vem com a gente, aceita essa quest.
Mas espere um pouco, jovem burro, que toma decisões questionáveis. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com outros aventureiros. Nossas redes sociais e o nosso e-mail estarão linkados na descrição deste episódio. Só assim você termina a quest, recebe XP, ou até quem sabe, não entra correndo numa floresta escura depois de ouvir um assassino à solta na sua cidade.
Isso aí! E se você quiser ajudar o NPC Genérico a ainda mais, considere assinar...
Faça um ritual.
Isso aí, faça um ritual e assine a nossa campanha no Apoia-se! Exatamente! Assinando a nossa campanha no Apoia-se, você vai não só vai estar nos ajudando a fazer quests cada vez mais maneiras e mais elaboradas pra você, como também você passa a integrar nosso grupo do Telegram pra falar com a gente diretamente, acesso aí 24 horas por dia, e você também passa a receber episódios especiais exclusivos para apoiadores. Então é isso aí, se você tiver interesse, o link vai estar na descrição deste episódio. A gente aguarda você lá no nosso grupo secreto, hein?
E se você não puder nos apoiar pelo Apoia-se, compartilhe a palavra do NPC com todos seus amigos. Vamos fazer a corrente do bem sem final feliz.
É isso aí.
Vamos fazer a corrente do bem sem final triste. Compartilhe o NPC com 3 amigos e espalhe a palavra NPCística.
É isso aí, porque aventureiro que upa sozinho não ganha XP. Agora sim, bora pra pauta.
Bora lá.
Pel, 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 pupel. NPC Serial Killer.
Ô, Marcelo, coloca a música Psycho Killer aí, por favor.
Seria uma pena se Marcelo não pudesse te ajudar dessa vez, não é mesmo?
Para abrir a nossa tier list aqui dos monstros, criaturas, seriais... Seriais killers? É assim mesmo que fala, Raul? Seriais? Serial killers?
Serial killers.
Serial killer é uma criança que come muito Nescau Ball?
Pode ser.
Meu Deus.
É serial killers mesmo, caralho. No serial não tem plural.
Eu sei que é, porra, mas é serial de série, não. Ei, de...
Vamos começar com os psicopatas? Ou você quer começar com ela?
Meu Deus.
Não, em ordem alfabética, a freira.
Olha aí, muito bom. Vamos começar aqui em ordem alfabética dessa vez, porque o Bruno Sandro decidiu colocar uma ordem na nossa tier list pela primeira vez na televisão. Nós temos aqui Anabelle?
Não, Anabelle,
não, nós temos aqui a freira.
Olha aí.
Ele não entendeu a piada.
Ele não entendeu a piada. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Ô, Mário, você tá... Seu cérebro tá entrando em fusão, cara.
Tá. Deve tá a freira, nosso querido amiguinho Valak.
Então vamos aí, Raulzito. Como você classificaria a freira?
Uma bosta. Ruim, horrível, lixo. Assim, ela é melhor nos filmes que ela não é protagonista do que nos filmes que ela é. Porque, mano...
Você já assistiu o último filme?
Eu assisti o primeiro.
O último filme tá muito bom. Na moralzinha.
Sério mesmo? Nossa, cara, porque o primeiro me deu desgosto, mano. Já deixo isso bem claro.
Não, que você não vai gostar porque você é chato.
Não, mas vamos focar. Não estamos falando do filme. Estamos falando do monstro.
Olha aí, do monstro. A freira, você está...
É que o monstro, assim... Tipo, deixa eu explicar uma coisa que tá no último filme que eu acho que é relevante pra essa discussão. Por que que esse demônio tomou a forma de uma freira? Porque ele quis pegar aquilo de mais puro, e por ele ser um demônio, ele transformar aquilo em algo do mais profano.
Ah, e o filme do padre Marcelo Rossi, cadê?
Do Neida.
Do Ne...
É, isso aí.
De terror.
Além de ser algo puro, ele seria algo grande.
É verdade.
Calma aí. Padre Marcelo Rossi ia ungir as mãos, assim, com água santa e ia falar, eu vou te exorçar na porrada. Erguei as mãos e volta pro inferno.
Verdade, não ia ter
não,
como.
Não, mas sério mesmo, tipo, eu acho muito legal a explicação que o universo, né, do filme dá, de por que que esse demônio, ele escolheu a aparência de uma freira, tá ligado?
Cara...
Isso daí eu acho que conta bem pro
É legal, pro mas assim, qualquer bicho da lista, convenhamos, qualquer um desses bichos na sua frente, você ia sair correndo que nem um maluco. E é isso aí. Mas, mano,
cara, ela... depende, calma aí.
Cara,
depende,
que bicho não ia sair correndo? Tirando o Chuck, vai. Mas não, até o Chuck ia sair correndo, porque, mano, imagina um boneco andando na sua frente.
Eu chuto.
Nem fudendo.
Vou falar aqui, eu assisti a freira, então essa ela já não é.
Pra mim, assim, pra mim a freira é A, porque eu gosto de todo o universo dela. Eu acho muito legal.
No máximo B, pra mim.
Cara, eu acho que C de colocar... de filme de colocar no pro Vucu Vucu.
É ser de comédia, terror comédia.
É, terror comédia, eu gosto. Mas como monstro, pra mim ela é A.
Cara, eu não assisti nenhum dos filmes da freira, mas pensando nela, assim, julgando ela como uma criatura, ela é um demônio, ela é uma aparição. E aparições estão na categoria de monstros que mais me assustam, com certeza.
Não, eu também, mas ela conseguiu não me assustar sendo uma aparição, então é
Mas Raul, você é chato.
Não sou chato,
eu acho que, eu acho que a freira, chato, a freira, se ela fosse te assombrar, ela ia sair correndo porque você é chato.
Ô, Mário, onde você coloca a freira?
Cara, considerando que ela é uma aparição e eu tenho medo de fantasma, se eu encontrasse uma dessa meia-noite quando eu acordasse pra ir buscar um copo d'água na cozinha, mano, eu ia me cagar muito.
Mário, então... que bicho daí que você não ia encontrar um bicho meia-noite na sua
só
casa?
Só pra jogar real, assim, às vezes eu acordo de madrugada, vou pegar uma água na cozinha, eu assusto com o meu gato. Então uma freira, demônio...
É, assim. Com certeza, você
Mário, deu um ponto. Se tivesse uma criança na sua casa, meia-noite, quando fosse pegar água, você não ia assustar pra caralho?
Eu chuto também, da
outra. Não tá, não.
Eu vou colocar a freira no B, cara. Vou colocar a freira no B, que eu acho uma posição
ok. É a média. Não, pode ser. É a média de todo mundo B.
Só pra vocês terem noção, eu me assusto, eu levanto na minha cama e eu olho como é o nome do bagulho de roupa que coloca um monte de roupa.
Cabide.
Que pendura
guarda-roupas.
Não, que pendura a roupa, que é um bagulho que tem vários pau.
Ai, que delícia.
Que pendura a roupa. Como é o nome? O pau de roupa. O pau de roupa. Eu olho pro bagulho e eu tava susto, achando que é uma pessoa no canto do meu quarto, tá ligado?
Cabideiro. Mano, você sabe que teve uma vez lá em Bauru que, tipo, eu não sei o nome disso. Vamos julgar que o nome disso é pau de roupa. Ele tava no pé da minha cama e daí eu coloquei um boné que eu tinha, tipo, no topo. Quando eu coloquei o boné, eu pensei, caralho, eu vou me assustar com isso. Dito e feito, mano, eu acordei de madrugada, eu olhei pra aquilo, eu gelei.
Eu falei, já me assustei.
Nossa, eu sou imbecil, cara.
Você não pensou em levantar e tirar já, quando você pensou, vou assustar com isso?
Não, cara, porque assim, tipo, eu vou assustar com isso. Daí, sabe quando você pensa, você meio que, foda-se. Beleza, vou dormir.
Caralho.
E daí você acorda meio sonolento assim, sabe? Só, eita, pô.
Se não são as consequências dos meus atos.
Se não são as consequências dos meus atos, é ótimo.
Muito bom. Vamos para o próximo, então. A freira vai para o ranking B. Vamos para a boneca possuída, Anabelle.
Antes de mais nada, gostaria de um crossover de Anabelle e Chuck. Já falei isso em outros podcasts e volto a dizer.
Eu sou muito ignorante. Eu sou muito ignorante pra muitos filmes de terror. Muitos deles eu não assisti, então eu preciso perguntar pra vocês aí. Vocês vão fazer o papel dos grandes portadores da sabedoria e eu sou ignorante curioso. A Anabelle é uma boneca possuída por uma aparição.
Não.
Essa é a parada dela.
Não é pra uma criança. Mulher.
Também não. Ela é possuída por um demônio porque o que aconteceu?
É verdade.
A... mãe da menina chamada Annabelle, ela perdeu a filha no acidente de carro. Eu tô falando isso do universo do filme, eu não sei qual que é o universo real, vamos dizer assim. Mas qual que é a fita? Aí ela começou a usar tipo um tabuleiro de Ouija, alguma merda assim, pra conversar com a filha dela que tinha morrido. Aí a filha dela sempre falando, ai, eu preciso de um receptáculo, eu preciso de alguma coisa, blá 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 blá. Daí fizeram a boneca. Só que a fita é...
Trouxeram o capiroto pro corpo.
Trouxeram um caipiroto que tava se passando pela Annabelle.
Caipiroto.
Que encarnou na boneca. Mas, tipo, é um demônio, não é uma criança.
Só pra deixar claro, é a Annabelle de porcelana dos filmes que tem cara de demônio, não a Annabelle de...
Não a boneca fofinha de pano.
Que também tem cara de demônio.
Não é fofinho, a boneca de verdade assim, mano.
Não, cara, ela é creepy.
É fofinha.
Sandri, vamos ser sinceros. Se tivesse dois quartos, só por aparência, assim, você tinha que dormir no quarto ou com a Annabelle de porcelana ou com a Annabelle de pano. Qual que você escolheria?
Na sala.
A de porcelana, claramente nenhuma pessoa em sã consciência ia comprar. Entendeu? Porque a de pano, ela é assustadora, mas eu vejo mães comprando pra filha.
Ela é bonitinha, mano.
No universo onde o Fofão fez o sucesso que fez, eu não duvido de nada, velho.
Cara, boneco me deixa desconfortável. Eu tô jogando Lies of P. Cara, eu fico incomodado com os bonecos. De verdade. Verdade.
Com certeza vai ter um mod de boss da Annabelle.
Com certeza.
Mas o ponto é que eu queria
levantar... Já tem do Pinóquio do Shrek.
Eu queria levantar a seguinte questão aqui. Ela, enquanto demônio que possui o corpo, ou melhor, uma boneca, quais são as habilidades sobrenaturais dela que podem prejudicar uma pessoa, se ela...
Cara,
o
ela padrão, olha pra você, você joga ela no lixo, ela volta.
Ô Mário, você tem que entender que nenhum demônio, ele faz nada com você, ele só é babaca até o ponto que você fala, cansei.
Ele não pode te machucar fisicamente, digamos assim.
Deve foder, ele pode ligar o gás.
Mas ele não quer, Mário.
É que a fita? Se ele te matar... Ele não ganha nada. Ele precisa fazer você se matar. Pra ele levar sua alma.
Ele fode. O que é pior? Ele fode a sua vida até você se matar, cara.
Tipo, ele faz os bagulho clássico. Apaga a luz. entendeu?
Faz prato fecha levantar.
A porta.
Aparece um demônio na sua escada.
Mas, Sandri, aí teve uma discussão.
Você tá perdendo o jogo.
Teve uma discussão que a gente já teve que a culpa de todos os acontecimentos da Annabelle é de uma das menininhas que foram adotadas pelos pais biológicos da Annabelle. Por quê? Quando começou a brincadeirinha de apagar e acender a luz, porra, é brincadeira de criança, sabe?
Uhum.
Aí a menina tava atirando com uma Nerf no corredor
verdade.
Acertou na cara do capeta. Porra, ninguém vai querer uma Nerf atirada na sua cara.
Não, mereceu, verdade.
Deixa eu levantar uma questão aqui, ó. Pra mim, boneco possuído assusta menos que criança ou idoso possuído.
De maneira geral. Mano, todo mundo tem medo do Bilbo possuído.
Cara, o Bilbo assusta.
E assusta menos que palhaço. A gente tá vendo aqui que tem palhaço
calma,
na lista.
Calma, que tem um aqui nessa lista.
Tem dois.
Não vou dar spoilers, mas tem um especialmente nessa lista que eu me cago.
Tá, não, tô falando, palhaço é assustador pra caralho. Então, na minha lista de medo, boneco tá embaixo, entendeu? Então, pra mim, a Annabelle é C.
Pra mim, a Annabelle é B. É no mesmo nível da freira.
Ah, pra mim, é no mesmo nível que a freira.
Ah, então ficou...
É comédia pra mim também, a Annabelle.
Mas calma aí.
Eu assisti a Annabelle.
Não, tudo bem, mas antes ou depois da freira, pra mim, hein?
Ela é antes da freira, ela é mais...
Ela dá mais medo que a freira.
Não, lembra que isso não importa, senão vira um rolo episódio, só coloca no B e...
Ah, tá bom.
E o Sandri, lembra que... O único personagem de filme de terror que teve uma atitude inteligente foi do filme da Annabelle. Mano, ô Mário, pra você que não assistiu, a fita é o seguinte. Tem uma cena que duas irmãs jogam a Annabelle num poço e daí a tampa do poço começa a tremer. E daí a mais velha vira e fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E daí a pequena vira e fala, foda-se, corre!
É uma boa resolução, cara. Mas enfim, como boneco pra mim, eu tô vendo que tem vários personagens aqui que com certeza me causariam mais medo, e a Annabelle pra mim seria C.
Não, pra mim é A.
Eu chamo o próximo boneco então, galera.
Não, pera, a gente tem que definir, a gente não definiu onde ela fica ainda.
Ficou B, pô,
cara.
Ficou B.
Então fecha falando que ela ficou no B.
Mas já tinha falado.
Eu não suporto mais.
Beleza, então enfim. Enfim, já que tá falado, puxa o próximo aí.
Tá no B, Annabelle, tá no B, galera. E chamando o próximo monstro.
Mas não chama muito, porque senão ele
não
vem.
Não. E se ele vem, você chuta e resolve a situação. Mais um boneco, nosso querido Chuck. Alguém fala da lore do Chuck aí, por favor.
Esse é ruim.
Caralho, o maluco é brabo.
Teu rabo que ele é zoado.
Cara, que assim, Annabelle se joga fora, ela volta. Ela mexe com... Tipo, ela tem telecinese. Mano, o Chuck não. O Chuck realmente, se você pisa na cara dele, ele morre.
Raul, você não tá entendendo uma... Calma aí. Você não tá entendendo uma coisa. A Annabelle, ela não vai te matar. Ou seja, se você não se importar com ela, você consegue ver. Agora o Chuck. O Chuck, cara, ele vem com a faca e ele passa a lambida, velho.
O Kaique, o Chuck não faz nem sentido.
Não. Vocês estão perdendo o foco. Como que o Chuck engravidou alguém? É isso que eu quero saber. Por que ele tem filho?
Isso é curioso, cara.
Isso é importante.
Por que não? Porque como que um boneco possuído por um serial killer, que é um não produz esperma, tem um filho?
Isso é deveras curioso, cara.
Isso é assustador.
É bizarro. Não, mas ó, na moralzinha, vamos lá. O Chuck, considerando tudo que a gente tem nessa lista aqui, ele é uma ameaça muito fácil de conter.
É.
Ele é.
Mano,
é.
Por que não?
Cara, em vários momentos mostra, tipo, a galera botando fogo, ele derretendo e ele continuando andando. Ele é tipo o Exterminador versão Pocket, velho.
Não, tá, mas ele tem super força, Kaique, me explica isso.
Não.
Não, Mario, mas assim, ele é um assassino num corpo imortal.
Tá, mas o que impede você?
Entende que assim, você pode chutar, você pode quebrar, não sei o quê, mas ele é imortal.
Mas se ele não tem super força, você pode botar ele numa caixa, cara. Se você colocar uma caixa em volta dele, o que ele vai fazer?
Ou então se eu pregar ele dentro de uma caixa, como ele sai?
Sei lá, cara. Entende? Tenta fazer isso.
O meu ponto do Chuck, que eu sempre pensei no Chuck, é que ele é uma ameaça fácil de conter. Apesar do... Falando assim, de uma perspectiva que não conhece tanto o personagem. Ele não tem super força.
Até onde eu lembro, desculpa te interromper, mas até onde eu lembro, ele manteve a força dele como homem adulto.
Como um homem
ele
adulto,
tem a força
tá.
de um homem adulto
então,
forte.
Ele tem a força de um homem adulto forte, ok. Mas ainda assim não é algo, né, acima do normal, extraordinário.
Ele não tem alcance, cara. Você bate nele com um cabo de vassoura e
ele não fechou. Tem alcance. Tudo bem, ele é uma ameaça porque ele é um boneco. Você pode atirar, você pode tentar conter, é mais difícil. E ele usa uma faca, então ele é mais difícil de parar. Só que a partir do momento que você coloca ele dentro de algum local na qual ele não vai conseguir fugir, ele não tem como ir atrás de você, porque diferente da Annabelle, ele não vai teletransportar, entendeu?
Ele é um boneco de porcelana, Kaique?
Não, era de
calma baixo. Aí. E ele isso tem uma. Ele tem uma habilidade que mostrou nessa última série, sim, eu assisti porque eu gosto do Chuck. Ele consegue se replicar, tipo, parte da sua consciência. Ou seja, toda a linha de bonecos do The Good Guys, The Good Fellas, virou assassino Chuck, cara.
Aí é foda.
Well, I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh, I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
Aí.
É, agora imagina você chutar uma boneca suave. Agora imagina você chutar toda a fábrica da Mattel vindo pra cima de você,
longe,
cara.
É só você passar longe da R-Rap, mano. Tá dando suave.
É brincar com o solzinho, ganhar um balde cheio de brinquedos pra mim. É uau, a R-Rap é uau, mas que legal. O dia das crianças na R-Rap é uau.
Maluco, eu nunca mais entrava numa loja de brinquedo.
Pra mim, o Chuck, ele é o pior monstro da
também,
lista,
cara.
Pra
eu
mim
acho ele D de dormir no filme.
Dormir no filme, é.
Eu não, gosto.
Não que o filme não seja legal. Mentira. Não, eu vou colocar C porque o design dele é legal.
É, não que o filme não seja legal, seja divertido, etc. Eu tô julgando mais a criatura em si como sendo algo amedrontador, sabe?
Não, ô Mário, tudo bem, eu entendo todos os seus pontos, mas imagina um mar de brinquedos com faca ou com arma ou com foda-se, todo ferrado vindo atrás de você. Duvido que você ia achar suave.
Ô Kaique, mas isso que você tá falando, você pode falar pra todos os monstros
não,
daqui.
Não, porque nenhum desses monstros da lista tem essa habilidade que o Chuck tem. Isso é diferencial
tá,
do Chuck.
Se o...
Não dá spoiler. Não dá spoiler.
Os meus instintos de sobrevivência me manteriam vivo mais tempo contra o Chuck. Pra mim, por isso ele é D.
Duvido.
Por isso ele é D, cara.
Eu acho que... Cara, eu vou botar ele no C pelo design, mas senão ia ser D, com certeza.
É C. E vocês viram isso aqui, né? Eu fiquei triste de ter lembrado disso.
É. Ah, menção honrosa.
Então, você tá de acordo aí, cara? De acordo você não tá, né? Mas...
Não, pra mim, ele tá no mesmo nível da Annabelle.
Nem fudendo.
Mais suave. Pode
Nem
ser.
Nem fudendo.
Beleza, sei. Então cara, vamos... esse que é o ponto. Pra mim, ele tá no mesmo nível da Annabelle porque ele te mata. Ele não faz você querer se matar.
Pra mim, o tio quer ser. Vocês estão de acordo aí? Então, vamos colocar ele no C. Fechou?
Fechou.
Não estamos de acordo, mas tudo bem. Agora, pessoal, a gente vai falar daquele monstro que comeu muita sopa de ervilha antes de gravar, passou mal e vomitou na cara do padre. Nossa querida exorcista. Eu não lembro o nome
a
dela.
A mina do exorcista.
A mina do exorcista, mano. É mano, isso.
Na moral, tem alguém que não coloca essa porra no S?
Eu não assisti.
Mano, esse bicho é medonho, cara.
Peraí. Ô, Raul, aí eu vou te falar uma coisa. A gente vai só considerar o primeiro filme ou o primeiro e o segundo?
Não, só o primeiro. O segundo...
Porque se for o primeiro é S, se for o segundo é D, sem discussão sobre isso,
não,
na moral.
Não, pra mim é S. Só de olhar eu não falo, não vou ver nunca.
Mas
tá,
é um ser, é um ser extremamente aterrorizante.
Só pra vocês terem noção, no segundo ela vira tipo um gafanhoto gigante.
É o quê? Não, é ridículo. É tosco. É desprezível.
Cara, é horrível.
O Exorcista, ele continua sendo um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. E olha que ele é antigo pra caralho, tá ligado?
Ah, sim. Porra, e a ideia do demônio entrar no seu corpo, mano, é um negócio escrotizado.
É. Porque é uma parada que você não tem como se defender, cara. Se ele quiser fazer você de vítima, você vai ser vítima, tá ligado? Se ele escolher que ele vai entrar em você, você tá fudido.
Como não? É só você ser ateu.
É, verdade.
Você já viu algum filme de terror onde o demônio possui um ateu?
Você tem razão, Kaique.
Fazer igual os irmãos Winchester e tatuar o bagulho no próprio corpo pra o demônio não entrar.
É isso aí.
Pode ser. Eu
prefiro ser ateu.
Mas considerando, oh, mano, considerando a mina do exorcista é assustadora pra caralho. Pra mim ela é S fácil. Ela é S de Sandri
não assiste.
S de Sandri não assiste.
Não assiste mesmo.
Perfeito.
Agora, bora pra próxima.
Bora lá.
Raul, chama a próxima menina estranha.
Daqui
chama a
próxima menina 7 dias eu chamo, pode ser?
7 dias. Bom,
então, o próximo, então, é a Samarinha, né? A Samara do O Chamado 7 Dias.
Sabia? É bizonho demais,
ela é medonha.
Cara.
Ela é muito medonha.
Desculpa. É assim, cada filme que passava ia... E acostumando na minha cabeça essa história da ligação, 7 dias. Então, tipo, se fosse só o primeiro filme, é S. Segundo filme, A. Terceiro filme, B. Assim, pra mim ela foi caindo.
Sabe qual que é o diferencial da Samara? Ela ataca algo que todo adulto teme, cara. Ela ataca na ansiedade.
É.
E é ali que ela te fode, cara. Esse lance de 7 dias faz você pensar que o tempo tá acabando. Você fica cada dia pior, você vai agonizando aos poucos até ela realmente te pegar. Nossa, tá louco, cara.
É que sai da TV?
É ela mesmo.
Sou contra.
Não, mas, cara, e tem um jeito muito fácil de você ganhar dela. Já que o Chuck se fudeu porque é fácil ganhar dele. Seguinte, vai acampar e leva um smartwatch. Ela vai sair daquela telinha, se dá um peteleco, já era.
Cara, eu não acho que ela
sairia. Ela sempre sai de tela. Ela sempre sai de tela. Ela nunca sai do Rio de verdade.
Você já viu a cara da pessoa que morre pra Samara fica quando ela morre? A cara de desespero e de horror da
ansiedade.
Pessoa?
Ansiedade.
Mano, ansiedade. Ela é, e assim, ela é uma filha da puta que pra você não morrer pra ela, você tem que fazer a fita e passar pra outra pessoa, cara.
É,
então você tem que fuder mais gente.
Pra mim tem um filme que faz isso muito melhor, mas tudo bem. Que é o Corrente do Mal.
Esse filme é foda também.
Sabe por que a pessoa fica com aquela cara horrorizada e morre daquele jeito? De tanto tomar café. É, que é de ansiedade. É o efeito que a Samara te causa. Então pra mim ela é facilmente S de Sandra não assiste.
Pra mim ela pode ser S ou A.
Não, pra mim ela é B. Na moralzinha mesmo.
Ah,
porque, tipo assim, é o que eu falei, mano. É um bicho que foi ficando comum, assim. Você vai acostumando
nem fudendo,
com a presença dele.
Mano, ela é uma. Ela que, na minha frente, é uma dos que eu ia ter mais cagaço, com certeza.
Eu também.
É assombração, velho. Assombração é foda.
O que eu acho ela maneira. O que eu acho esse personagem legal e assustador, tenebroso, é o método. Eu gosto da ideia do método. Ela te ligar depois que você assiste a fita, falar que vai te pegar em 7 dias e ficar cozinhando a sua ansiedade até ela te pegar. Isso
será que hoje
tenebroso.
Em dia ela iria ligar ou ia mandar mensagem no WhatsApp?
Ia mandar um áudio no WhatsApp.
Ia mandar um áudio no WhatsApp.
Dias.
Aí você ia ligar e ela ia dizer... Ah,
ai, que dia lindo!
Caralho!
Meu Deus. Ô, Zé da Manga!
Zé da Manga! 7 dias!
Ia ser uma figurinha, né? Tipo,
o calendário. Caralho. Não me põe gemendo não, Marcelo, por favor.
Seria uma pena se Marcel não pudesse te ajudar dessa vez, não é mesmo?
Samara vai para S, de Sandri não assiste.
Ou de Samara também.
Ou de Samara, excelente. Bom, para o nosso próximo personagem aqui, entrando na lista dos personagens slasher de filmes de terror, nós temos aqui aquele que te ataca enquanto você dorme.
Filha
da puta. O senhor dos pesadelos, Freddy Krueger.
Cusão.
Vacilão,
cusão,
né, cara?
Sangue ruim.
Atacar os outros dormindo é sacanagem, velho.
Cara, eu acho isso um absurdo.
É ridículo.
Mas ele é o que você menos consegue se defender, velho.
Exatamente.
E, mano... É aterrorizante pra mim.
É
isso.
Eu acho ele o mais fudido.
Eu não,
eu não curto a aparência dele, eu acho ele meio bosta de aparência.
A aparência é meio bunda mesmo. É. Mas o poder dele é.
O poder dele é muito filho da puta.
É que
cara.
A fita é que ele pode ter a aparência que ele quiser, né? Até onde eu lembro.
Sim, ele consegue mudar a forma do corpo dele. Ele acho que no filme 2.
Ainda tem, né?
Que ele aparece parecendo um pirocão gigante, né? Um miocão enorme, assim, no meio do filme.
É, no Fred vs Jason.
É. E no filme 1 ele aparece com os braços esticados também. Numa das primeiras cenas lá do pesadelo do moleque, do Johnny Depp lá.
Ó, eu colocaria ele no A pela aparência dele, mas se não fosse isso, ele seria S. Mas aí vocês que sabem se vocês querem colocar mais pra cima ou mais pra baixo.
Por mim, ele pode ficar S ainda, porque eu acho que vai pouco supera o cagaço que, tipo, do lance dele.
Cara, pra mim ele é A.
Cara, eu acho que ele só não fica no S pelo seguinte... Nos filmes dele, mesmo no pesadelo, mesmo ele sendo extremamente forte, ele meio que sai da mão com as vítimas, tá ligado? Então ele não é tão poderoso
ele
assim.
Ele é burro?
Ele sai na mão, cara. Os caras meio que conseguem revidar a ameaça, sabe?
É, mas mais ou menos, né? Porque no primeiro filme acaba com a menina ainda estando no pesadelo.
Mó merda isso, mano. Quando vocês sonham, vocês conseguem bater nos outros? Eu não consigo bater nos outros quando eu tô sonhando.
Não, eu parece que meus golpes não têm força, cara.
Obrigado, então vai ficando lento na hora que vai chegar na cara da pessoa. É sempre assim, aí eu apanho.
É o poder do maluco do Jujutsu?
Olha aí. É isso mesmo.
Tem uma coisa que eu acho engraçada, é quando você tá sonhando, tipo, você tá quase dormindo, tá ligado? E daí você sonha que você tá chutando ou socando alguma coisa, você faz um movimento de verdade, tá ligado?
É, sim.
Realmente. Mas é bizarro, cara. No sonho, meus golpes perdem a força, simplesmente. Não é que eles ficam lentos, eles não têm impacto. Eu sinto que não tem impacto, sabe?
Cara, mas isso, Mário, isso em coisa de terror é foda, porque toda vez que eu tinha pesadelo com um monstro, eu me escondia em algum lugar, tipo, embaixo da cama, e sempre o bicho me achava, porque já que ele tá na minha consciência, ele sabe onde eu tô me escondendo.
É verdade.
E
assim
me fudir.
É verdade. Mas eu concordo que tem alguns pequenos downgrades aí no Fred que faz ele não entrar no S em comparação com a mina do Exorcista e com a Samara. Sim. Que a gente colocou lá.
Se não, ele seria o S mais S de todos, velho.
Exatamente.
Porque ele é o mais filho da puta.
Mas eu acho que o A é um bom local pra ele.
Sim, eu também.
Vamos chamar o próximo vilão de filme de terror de gente burra, o Leatherface.
Eu acho que a gente pode fazer uma trinca. Eu acho que a gente pode falar dos próximos três juntos, que é o Leatherface, o Jason e o Mike Myers do Halloween, porque eles têm mais ou menos aí a mesma pegada de serial killer slasher.
É, matar adolescente excitado.
Exatamente,
é
isso mesmo. Matar adolescente transão.
E não correr. Não, mentira. O Leatherface corre, pelo menos.
É, esse é o ponto. Vamos considerar aqui a presença dos três e a gente classifica os três aí e vê onde cada um vai.
Tudo bem.
É que assim, pra mim é o mesmo assassino, só muda skin, tá ligado?
Eu também
porque
acho.
Porque o filme deles é justamente festa adolescente, alguma coisa da roça adolescente vai transar e morre.
Agora, o Leatherface, eu acho que ele é... Eu concordo até isso que você falou, Kaique, pro Mike Myers e pro Jason, porque eles realmente são muito parecidos, assim, em relação a como eles agem, as vítimas e tudo mais. O Leatherface, eu já acho que ele tem alguns diferenciais entre em relação ao Jason e o Mike Myers. Porque ele é canibal, e aí isso já é um ponto que cresce muito o personagem, em termos de ser assustador, e ele usa uma motosserra. E motosserra, cara, querendo ou não, é a arma mais amedrontadora que tem, cara. E ele corre,
é
verdade. Isso é um diferencial.
Resident Evil que causou isso na gente, né? Resident Evil 4, maluco,
Resident
correndo
4.
Com a motosserra.
Quando o El Salvador ligava a motosserra, irmão, foda-se que era jogo de ação, você cagava, entendeu?
Sim. Cara, é que assim, dos três, mano, eu tenho muito carinho pelos três. O Jason, porque eu acho a aparência dele muito icônica, eu acho muito da hora a máscara dele, os caralho.
Sim, isso não, não tem.
Isso é legal, negar, isso, mano. Não pode ser negado.
Mas ele, dos três, ele é o mais fraco, assim. Tipo, ele é o menos, entre aspas, imponente, tirando o fato que ele não morre nunca, mas é isso os três têm, basicamente, né?
O Mike Myers, na verdade, é a mãe do moleque, não é?
Não, o Mike Myers?
Não tem uma fita da mãe?
Ele é irmão. Dependendo do filme, ele é irmão.
Só pra eu entender, ver se eu não tô confundindo. O Mike Myers é do moleque que morreu afogado no lago.
Não,
e daí
esse,
a mãe...
esse é o Jason. Ah, cara. Tá. E um dos filmes é a mãe dele. Mas no resto é ele matando mesmo todo mundo. Só que ele é meio que mortal, né? Isso que é foda.
Então, o lance do Jason é que ele é praticamente um zumbi gigante, né, cara? Ele não morre. Você pode atirar nele quanto
água.
Você quer.
O foda do Jason é isso, mano. Você fica num lago, o que ele vai fazer?
Ele não entra, né?
É, ele tem medo porque ele morreu afogado.
Ele chama a mãe dele pula do lago de
Fugir do Jason, cara, é igual fugir de abelha. Você tá safe se você pular na água, tá ligado?
Mas, cara, então, o Jason, dos três, eu colocaria ele mais embaixo. Apesar de eu amar a aparência dele, eu botaria ele em B, porque ele realmente não tem muita coisa demais, né? Além da aparência.
Considerando ele e o Mike Myers, eu acho ele mais legal, assim. Eu acho ele mais icônico que o Mike Myers.
Eu acho ele mais legal dos três também.
Cara, o Mike Myers é que ele é maior de tamanho, ele também é meio que imortal.
Vocês estão literalmente descrevendo o Chuck grandão. É isso.
Mano, mas o Chuck, se ele fosse grandão, daria muito mais medo.
Tudo que eu falei do Chuck, vocês estão falando desses três. E, mano,
é Kaique,
o Chuck é pior, na minha opinião.
Mas você não consegue pôr o Jason numa caixa, cara.
Kaique, uma Ferrari ou uma Ferrari em Hot Wheels?
Oh, shit. Here we go again.
Depende.
Só tá...
Os dois estão te seguindo, qual que tem mais medo?
É. Peraí, a Ferrari e o Hot Wheels, cara, com certeza.
O Chuck, o Chuck, ele tem que dar 50 passos pra dar um passo do Mike Myers, velho. O Chuck não deve conseguir abrir a porta porque ele não alcança a maçaneta. O Mike Myers arromba
pera
essa
aí,
porta.
Deixa, vamos corrigir. Ô, Kaique, qual você queria que eu te atropelasse? A Ferrari Hot Wheels ou a Ferrari de verdade?
A Ferrari de verdade, porque daí eu ia ganhar uma indenização boa. Morrer,
você ia morrer.
Tem dinheiro pra ter uma Ferrari.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Caralho, o Kaique tá forçando muita barra.
Calma aí, eu ia morrer com atropelamento, é isso.
É
Kaique
isso.
Tá forçando a barra. Pra...
qualquer um dos dois.
Cara, você não ia morrer com o Hot Wheels, cara. O Hot Wheels ia bater no seu pé, ia fazer porra nenhuma.
Se fosse um Hot Wheels com uma faca apontada pra minha goela...
Eu tenho medo. Ó, eu acho que dos três, o Leatherface é o mais amedrontador, de longe. É o mais amedrontador. Mano, ele é canibal, ele tem serra elétrica, ele corre.
Pra mim, os três são C.
Cara, eu meti os três no B, na verdade.
Pra mim, o Leatherface é B, o Mike Myers e o Jason são C.
É isso.
Não por questão de serem icônicos, mas considerando o modus operandi, enfim, as características gerais, sabe?
É, beleza, vocês ganharam.
Agora, vamos falar do único monstro dessa lista que a versão comédia é mais legal que a versão original. Nosso querido Pânico.
O Ghostface.
A máscara mais vendida de Halloween da história do universo.
Muito
cara,
bom, cara.
Independente dele ser assustador ou não, pra mim ele é esse, cara. Por tudo que ele representa o terror.
Ah,
porque
mas...
ele foi criado...
A gente botou o Jason...
Não, calma, deixa eu explicar. Ele foi criado como um tributo a todos os slashers que vieram antes dele. E ele passou a ser uma referência pra todos os slashers que vieram depois dele. E ele fez tanto sucesso que, mano, você pode não conhecer quase ninguém de filme de terror. Você não precisa nem ter assistido o filme. Você sabe que esse maluco é um assassino de filme de terror, velho.
Ô, Kaique,
ele é foda.
É que assim, ó, o design dele eu acho muito da hora, beleza. Eu concordo com isso que você falou.
O design dele é a coisa mais tosca do mundo.
Mas, cara, não, mas eu acho legal. Eu teria medo dessa porra. Mas ele é uma pessoa, cara. Ele não tem nada demais. Você dá um tiro nele, ele morre. Se você muda de cidade, ele não te ataca, entendeu? Esse é o ponto fraco dele pra mim.
Ele tem um grandíssimo ponto fraco.
Mas ele não se importa, ele só quer matar. Foda-se.
Esse que é o ponto. Sabe, tipo, quando a pessoa não tem absolutamente nada a perder? É isso, mano. Ele só quer matar. E, tipo...
Kaique, você acabou de falar a mesma coisa. É a mesma coisa, cara. O Jason e o Mike Myers é isso aí também.
Só que a diferença é que ele te segue até o inferno, cara. E sabe onde você tá, não importa onde.
O Jason e o Mike Myers, eles são dois atormentados aí por escolhas de família. O Ghostface, não.
Mas como você sabe que o Ghostface também não? Você já viu a infância dos Ghostface?
Nunca teve um Ghostface Origins.
Até porque não tem cara. Só um.
Pra mim, ó, não, mas na moral, por tudo que ele representa pro terror, pra mim ele é S.
Cara,
porque
pra
mim
S.
Ele é tão influente no terror quanto a Menina do Exorcista.
Ah, mas aí, de influente aí... Oh, de influente aí você tem que colocar todo mundo, quase todo mundo que a gente falou no S.
Lógico
que
não.
O Chuck é muito influente, cara.
Não, mas que o Ghostface, é isso que o Kaique tá falando.
É isso que eu tô falando. Ele, literalmente, cara, eu acho, da nossa lista, ele é o mais influente
mano,
de todos.
Mais influente... Calma aí, pera aí. Mais influente que a mina do Exorcista.
Não.
E,
sim.
Calma aí, não.
Eu
não,
acho.
Nem fudendo. E Mike Myers e o Jason que
sim.
Deram origem
sim,
a ele.
Com certeza.
Sim, com certeza.
Ele é mais influente.
Mano, ele nasceu só por causa deles, velho.
Mas pra nossa geração, o Pânico é um filme muito mais famoso do que o filme do Jason e o filme do Mike Myers. Com certeza. Raul,
eu sei que você é diferente, você é estranho, cara, mas não, assim... Não.
Pra nossa geração, a Freira é mais famoso que todos.
Não.
Desde que a gente
sim,
falou.
Porque tá mais recente. Mas o Pânico, ele é o Ghostface, né? Ele é muito mais conhecido e muito mais influente que todo o resto, velho.
Cara, eu acho que julgar por influência...
Não, ele é o único caso que eu gostaria de pôr isso em pauta, porque ele realmente ele tem isso como especial, na minha opinião.
Entendi.
Mas como monstro mesmo, pra mim ele é D, velho. Porra, é um maluco com sobretudo preto e uma máscara feia.
Pra mim isso tá pesando mais, tá ligado? Tipo, pro meu critério aqui de avaliação da tier list, isso tá pesando um pouco mais. Eu acho muito injusto se ele entrar no A, o Mike Myers e o Jason estarem no C.
Pra mim não é injusto porque ele é melhor.
Mas é que tá, o que ele consegue fazer com o que ele tem? É isso que você tem que pensar, Mário. Os outros ali...
Ele é mais hábil.
Os outros ali é tudo poder imortal, os caralho a quatro. Mas o Ghostface mata muito mais gente sendo um humano simples humano.
Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
O Leatherface é humano também, em teoria.
Mas ele é canibal.
Teoria. E muita teoria.
Então, você tem que pensar por isso.
Cara, eu acho que ele é um B, velho.
Eu acho que ele não é mais que B também, não.
É, eu queria... Pra mim era A, eles falaram os dois.
Então A, porra. É um S, um A e dois B. É A.
Não, aqui um E... Calma aí.
Eu falei S.
Ah, então tá bom.
Esse que é o ponto. Pra mim ele é
então
S.
Então é A,
o Sandri
então
é A.
Então é A,
2B.
Tá
então é A. Então beleza, eu fecho com ele no A.
Ó, o próximo então é o... Eu acho que é o mais desconhecido da nossa lista, que é o Babadook, cara. Ninguém aqui assistiu o filme, só eu?
Eu já.
Então vai ficar com vocês dois, eu não vou nem opinar nesse aí, cara.
Assim, eu gosto do filme, eu acho muito legal, muito significativo. Mas assim, o Rivotril acabaria com ele.
Meu Deus.
Cara, é que pra mim o que ele representa é muito foda, cara. Ó, quem não assistiu o filme e não quer spoiler, passa 30 segundos aí, mas ele representa a depressão. E isso é muito foda no filme, é muito foda mesmo.
Pera aí, pode continuar porque ainda não foi 30 segundos, Raul, vai lá.
Então, a depressão é o que ele representa.
Eu não digo pra caralho, fala aí que ele representa
não,
o que
assim,
ele...
Não, assim, ó, eu vou jogar foda-se. Real. Quando eu vi esse filme, me assustou, de verdade. Eu não
ele
vou mentir.
Ele é medonho, cara.
Ele me assustou pra... Caralho, foi um filme assim que a imagem desse bicho, ele ficou gravada na minha cabeça, velho. Aí, depois você vai digerindo o filme, você vai entendendo todo o conceito, o que acontece, o que não acontece, porque ele vai parando de ser um medo de bicho de terror e ele vai começando a ser, tipo,
uma reflexão.
Um medo de peso da vida real, tá ligado?
Sim, o que é muito pior.
O que é muito pior. Mas assim, eu acho ele muito louco, pra mim ele tem um design muito foda, então pra mim é Tyr alto.
Ele é bizarro.
Não sei se A ou S,
aparência, de aparência altíssimo. Ele é bizarro.
Eu, assim, é que ele não tem influência nenhuma, mas a gente não tá colocando influência em pauta aqui. Então, pra mim, ele seria S, cara. Pelo que ele representa e pela aparência dele.
É, S, pode ser S. O último do S. Definitivamente o último do S.
Eu concordo.
Eu não vou brigar porque eu não conheço o personagem, então...
Eu não vou assistir, então...
É o que eu falei, mano. Depois de dois dias que você assistiu o filme, você para de ter medo, você começa a ter depressão pós-filme.
No final do filme, é foda porque ele não... Já que ele representa o que ele representa, ele não consegue ser morto, entendeu? Ele fica meio que num quartinho da casa da pessoa, só esperando a pessoa ter uma recaída pra ele voltar. Isso que é foda, cara.
É,
você não consegue matar ele, mano.
É isso, mas é assim, é o real da verdade, entendeu?
Da mesma forma que a Samara ataca a ansiedade, o Babadook ataca a depressão, a gente tá falando de questões psicológicas da vida moderna, né? Então,
faz sentido. É foda,
mano. Mas
ele é um filme que vale a pena demais.
Quem convive com ansiedade e depressão tem que entender que, tipo, é um bagulho que vai perseguir a pessoa pro resto da vida e ela vai ter que lidar com isso, cara. É
precisa
isso.
De padrinhos mágicos. Como que é o nome do Cosme da Wanda lá mesmo?
É Xanax.
Ai, caralho. Xanax e alguma outra coisa. Não lembro.
Olha aí, pra quem não entendeu essa referência, assista o nosso episódio sobre as teorias mais maneiras da cultura pop. Olha aí, agora nós vamos aqui abrir as criaturas mais icônicas, né, os monstros mais icônicos do cinema, começando pelo Conde Drácula, que vocês que não estão vendo aqui a nossa gravação, eu parabenizo o Bruno Sandri por ter colocado a versão do Nicolas Cage, porque todo mundo sabe que quando tem Nicolas Cage tudo fica melhor.
Isso aí!
Então, vamos julgar aqui o Conde Drácula, que é um personagem extremamente icônico, já apareceu em 1 milhão de mídias diferentes. Pra mim, a minha mídia favorita do Drácula é o Drácula do Castlevania, e tenho dito.
Sabia.
Concordo.
Ele, pra mim, é o Drácula mais legal da cultura pop, cara.
Eu também acho. Apesar de eu gostar bastante do filme do Coppola, é que eu nunca parei pra ler as histórias do Drácula mesmo, ou tipo, a fonte literária, o ponto original.
É que assim, vamos falar o que realmente importa? Ele é counterado por um dente de alho, então...
Não, 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 não. Vamos falar o que realmente importa. O melhor Drácula de todos é dublado por ninguém mais, ninguém menos que quem? Quem? No Hotel Transilvânia?
Guilherme Briggs.
O Drácula, que nos Estados Unidos tem o seu áudio original feito pelo grande ator Adam Sandler. Já no Brasil, seu dublador é o grande dublador Alexandre Moreno.
Humano, monstro, unicórnio, desde que você esteja feliz.
Adam Sandler, óbvio que é o Adam Sandler. Caralho.
Deus do céu,
cara. Nem fudendo que ele é o melhor Drácula de todos, Kaique.
Cara, eu gosto pra caralho desse filme, sem maldade.
Mas acho assim, muito bom. Na moral, vampiro, né? A gente tá usando Drácula aqui como o ícone dos vampiros, mas a gente tá julgando vampiros de maneira geral.
Até o que brilha no sol?
Não, a gente tá jogando Drácula.
A gente tá jogando o Drácula?
É, o Drácula, ponto.
Então, pra mim, é esse, cara.
Cara, eu não achei tudo isso. Eu achei
ele... É, porque ele tem o problema do egocentrismo dele, que ele, mano... E aí isso nerfa ele um pouco, né? Porque ele acaba tomando decisões burras por causa disso.
Esse que é o ponto. O egocentrismo dele, pra mim, joga a favor dele do mesmo jeito que quando a gente fala sobre o Jill, o egocentrismo dele joga a favor do Jill.
Ah, tá. O Mario... O Kaique me ganhou. Tá.
É que o Drácula, pra mim, ele é muito counterável, cara. Dente diário fode ele. Raul. Luz do Sol fode ele. Hoje em dia...
Ele é super forte, ele é super rápido, ele quebra na porrada antes que você consiga abrir
a sua
bolsa pra pegar alho.
A gente tem luz UV, cara, ele não entra na sua casa nem de dia nem de noite. Como que ele vai te
ele
pegar?
Ele não entraria.
Os vampiros só podem entrar nenhum. Se você deixar.
Mas pior ainda.
Raul, você percebe que com todos esses nerfs que ele tem, ele ainda é foda?
Ele é foda, mas ele não pode fazer nada contra você,
ele
velho.
Ele não é tipo um mega zumbi que não morre, que assim, ele pode morrer de maneiras muito fáceis, inclusive. Ele não é nada demais, ele tem um monte de fraqueza. Mas ele... consegue ser foda mesmo com todas essas
fraquezas. Querendo ou não, ele é só um ser tentando se manter vivo. Tipo, ele só tá se alimentando.
E acima de tudo isso, a versão desenho dele é o Adam Sandler que dubla. Então é S.
Ah, eu não concordo com S.
Cara, eu não acho que o Drácula é tão facilmente counterado por coisas que vampiros normais são counterados. Porque o lance do Drácula ser o Drácula é justamente ele ser mais forte e várias coisas não funcionarem nele, tá ligado?
Mas ele pode sair durante o dia?
Eu acho que esse é o único problema dele, a luz do sol.
Então luz UV vai foder com ele.
Luz UV é caro, Raul. Você não vai encher sua casa de luz UV, é caro.
Maluco,
não...
se tiver vampiro existindo, eu...
Segundo Hotel Transilvânia, se ele usar um bloqueador solar nível 100, ele pode sair durante o dia.
Aí, ó, tá explicado, S.
Puta, aí é foda. Usando a lore de Hotel Transilvânia.
Lógico que a gente vai levar em consideração o Drácula.
Então tá bom.
O Drácula,
então,
cara. O Drácula então é legal, o Drácula é foda, o Drácula é S. E ele é mó parça, mano. Ele fez um hotel pros monstros porque os monstros sofrem preconceito dos humanos.
Kaique, vai tomar no cu, para de usar essa merda.
Eu tô falando sério, mano, eu gosto.
Próximo monstro é um monstro que não tem nome. Ele usa o nome de outro cara. É o monstro do Frankenstein.
O monstro do Frankenstein. Ai, e mano. Sabe quem dubla ele em Hotel Transilvânia? Kevin James.
Nossa, o cara odeia o Kevin James. Acho ele tão sem graça.
Mas vamos lá. Sabe uma coisa que eu acho legal do Frankenstein, cara? Que quando você tá estudando biologia, uma das teorias que você aprende para a origem da vida é a teoria química para a origem da vida, que mostra que quando a Terra ainda estava se formando e somente tinha alguns determinados elementos químicos na nossa atmosfera, não vou lembrar agora o nome de todos os elementos químicos, as primeiras moléculas orgânicas, os primeiros aminoácidos, os primeiros ácidos nucleicos, foram sendo feitos por conta da exposição desses elementos químicos a condições climáticas muito extremas, né? Tipo, calor muito extremo.
Ô, Mário, filho da puta, a gente vai fazer um episódio de biologando, você
calma.
Vai gastar essa agora.
Foda-se, calma, vou falar. Irmão.
Você tem o calor extremo e você tinha o quê naquela terra primordial? Você tinha
descargas elétricas.
Descargas elétricas fortes e violentas que possivelmente moldaram essas moléculas em moléculas orgânicas. Isso pra mim, cara, é uma excelente metáfora pro Frankenstein, que pra ganhar vida, ele precisou ser exposto a tempestades, né? Ser exposto à eletricidade. Então é uma analogia que eu acho muito foda sobre esse bicho, tá ligado?
E tem outro ponto de discussão dentro da biologia também, que eu acho muito legal desse bicho, que é a questão do a soma de todas as partes não forma um. Porque, de fato, ele tem tudo que um ser humano tem.
Pois é.
Mas ele não seria vivo na vida real. Ele só tem tudo que um ser humano tem, sabe? Eu acho isso muito louco também.
É legal mesmo, cara. É legal mesmo. E aí, e o mais da hora desse lance que eu falei é que teve outros cientistas que testaram, fizeram um modelo experimental, criaram essas condições da Terra primordial em laboratório, em ambiente fechado, e conseguiram provar que de fato moléculas orgânicas podem ser criadas a partir de descargas elétricas e em cima de alguns elementos químicos que estariam presentes lá naquele momento. Então, mano, muito foda.
Apesar de toda essa trivia que eu e o Mario trouxemos, eu acho ele um monstro merda, hein?
Eu também.
Não, ele é bem bobinho, ele é bem sem gracinha. Ele é bem sem gracinha. Eu gosto
da origem. A melhor versão dele pra mim é o Hotel Transilvânia, assim, e eu não tô zoando sobre isso.
Eu ainda sairia correndo dele, com certeza, mas a questão é, ele nem corre, ele anda, então foda-se também.
Raul, ele tira a cabeça pra tirar selfie com os fãs, Raul, é mó legal.
O lance dele é que ele é um zumbizão fortão, ele é um zumbizão forte, é isso, ele te esgana se ele te pegar. Mas de todos é o menos amedrontador e, de fato, eu acho que é um dos mais sem graças, assim, da cultura pop.
Mas, cara, assim, Mario, ele te esgana se ele te pegar, mas ele só é ligado por ponto, certo? As partes do corpo.
Ele é costurado.
Mano, ponto é um negócio tão merda que você segura o braço dele e puxa que você arranca o braço dele fora.
Ah, não, ô, Raul, mas costurou com linha de pipa, cara, é forte, é...
É linha chilena.
Tinha acerol?
Bota no alto e me corta, porra! Eu sou invicto, caralho!
É bizarro, o negócio é forte, né?
Obrigado, Mario, por alterar o argumento do Raul com um argumento idiota. É a melhor coisa, uma sensação muito boa isso. Obrigado.
De nada, Sandro.
É, não foi muito bem counterado.
Manda pix, tá, manda pix.
Foi counterado pra caralho.
É isso aí. Todos de acordo aí com o Frankenstein, um D?
Cara, se tivesse um E, ele seria E, porque eu acho ele muito bosta mesmo. Mas vai ficar
por D. Eu não me chamo Frankenstein.
Um outro conceito de monstro clássico que não é tão aterrorizante assim é a múmia, né? Vamos combinar que a múmia não é grande coisa?
Calma aí.
É um
morto-vivo. Uma múmia ou a múmia aquela que spawna o The Rock?
Não, a múmia clássica.
Não, mas a gente tá falando da múmia filme. Múmia.
Se
ou
for a múmia que spawna o The Rock, cara, você vai rir da cara dela e dela vai falar: eu não vou te bater, mas vou chamar um maluco pra te socar. Aí chega o The Rock e você fala: fodeu.
Morri. Fodeu.
Ah, mas é o The Rock mal renderizado, né, Kaique? Aí não importa. Sei se dá tanto,
pior ainda.
Tanto medo assim.
É o The Rock do Vale da Estranheza, mano. É mais medonho ainda.
Medonhíssimo.
E, mano, ele tem aqueles escaravelhos lá que entram embaixo da sua pele e fica andando, que é zoadíssimo.
Mas eu acho da hora, cara. Independente de qualquer coisa, eu acho bem da hora.
Eu também.
Cara, eu gosto muito do filme da múmia, tipo, muito mesmo.
Eu também. Um e dois. O três não existe.
Qual é o três?
É o que não existe. O 3 é o Tumba do Imperador Dragão, alguma merda assim.
Ah, não, não tem esse.
Não, pera. O 2 não é a múmia. O 2 não é o Escorpião Rei? Não é um filme spin-off?
Não. Tem o Escorpião Rei, que foi feito por causa da Múmia 2, que aparece o The Rock como vilão.
Entendi. Faz sentido.
Mas, cara, a Múmia 1 e 2 são muito bons, cara. E esse vilão, ele é muito da hora. Ele sugando a vida das pessoas e ficando cada vez mais humano. É foda demais.
Não, é legal. A Múmia da Múmia, do filme A Múmia, é bom. A Múmia, enquanto monstro, múmia, o conceito clássico do morto-vivo egípcio enrolado, eu não acho tão legal assim, entendeu?
Ah, não, também, mas a gente tá julgando a múmia, né? Que nem o amendo do exorcista e o Drácula, né?
Bom, então, nesse caso, a múmia do filme A Múmia, pra mim, é um grandíssimo ar.
Eu também acho. E, mano, eu fico parando pra pensar da onde que saem essas ideias, né? Tipo, o que que tava passando na cabeça da pessoa? Será que ela teve alguma experiência, viu, em sonho, pra, tipo, pensar na múmia levantando?
Não, calma aí, você Sandro, não precisa ir longe, né? Essa é a mais fácil de todas.
É. Antigo Egito, mumificação, vai que o bicho levanta. Pronto, é isso.
Porra, os malucos explorando os bagulhos lá do Antigo Egito, vê uma múmia. O bagulho super bem conservado e milhares de anos. Porra,
enrolado em papel higiênico.
Ah, é, sei lá, mano.
E no Hotel Transilvânia.
E lá vamos nós.
Quem dubla a múmia é o Keegan Michael Key.
O cara que tá abrindo o Google essa merda, porque é impossível ele ter isso na cabeça dele.
Eu gosto do Hotel Transilvânia,
mas
cara.
Mas fala a verdade, cara, que sinceridade. Você não procurou isso na internet. Você tem
esse
na sua
dublador
cabeça.
Esse dublador eu procurei.
Aí, caralho.
Esse especificamente eu
procurei. Mas ele é muito bom mesmo.
Um ponto forte e um ponto fraco do cara da múmia é: ponto forte, ele faz aquele meme do safado lá, que ele faz o aquela cara de safado. Ponto fraco é: ele tem medo de gato.
É, ele tem medo de gato.
Isso mostra no filme, que ele sai vazado quando aparece um gato. Ou seja, só o Mario poderia morrer.
É verdade, só eu tenho cachorro, porra.
Mas ele é da hora, eu acho ele um azão mesmo.
Ele é da hora, cara. Eu acho que ele é um A.
É, vou chamar o próximo monstro. Olhos Famintos. Pra mim, é D.
Nossa, eu acho ele péssimo, D.
Eu não acho
filme
que...
Filme ruim.
Eu tenho uma mistura de sentimentos em relação a ele, porque eu acho...
Eu também.
O negócio dele pegar o membro, as partes do corpo das pessoas e colocar nele, muito da hora.
Ele é uma versão piorada do Frankenstein.
Não, porque o Frankenstein não consegue fazer isso ele mesmo, né? Preso do doutor
pois
pra
é,
fazer
por isso,
isso
que eu tô falando que ele é piorado.
Ele não é pior, ele é melhor.
O Olhos Famintos voa.
Então?
É. Ele voa, ele é mais ágil, ele é mais voraz nesse sentido.
Mano, eu sei que o final do primeiro primeiro filme acaba com um personagem masculino morto parecendo uma cartolina, assim, os dois olhos, velho. É ridículo,
nossa,
é horrível.
Cara, quando eu vi isso quando eu era criança, eu fiquei com medo, pra ser sincero.
Nossa, é um cara de feio. É uma cartolina!
Raul, eu juro por Deus, cara. Quando eu assisti esse primeiro filme, eu também era criança. Eu tava com medo do filme até essa cena. Quando eu vi a cartolina lá, mano, eu falei, nossa, que merda.
Eu juro que eu fiquei com medo dessa cena. Eu fiquei, assim, horrorizado com ele sem os olhos. E esse bicho tem aquele negócio da ansiedade também, porque ele aparece a cada não sei quantos verões e por não sei
mas
quantos dias.
Mas ninguém se importa, Raul, esse que é o
mano,
ponto.
Mano, se importa, porque você vai ficar pensando, caralho, isso vai acontecer daqui tanto tempo.
Não. Você não vai pensar, sabe por quê, Raul? ele aparece lá em São José dos Cafundó, da puta que pariu que ninguém se importa. Então,
foda-se. Ele parece muito vilão de Power Rangers, velho.
Eu concordo que o monstro em si é ruim, mas o conceito do espantalho enquanto monstro, eu acho bem da hora. Assim,
eu
bem
também.
Assustador, cara. Do tipo, você pensar que o seu espantalho pode ganhar vida e te pegar enquanto você tá dormindo, sei lá.
Usar suas partes do corpo pra colocar nele. Meu cara, pra mim é B ou C?
Não. Eu acho que ele é claramente um D. Eu acho que ele é claramente um D, junto com o Frankenstein. Mas isso falando do espantalho do filme Olhos Famintos. Agora, se a gente fosse considerar o conceito de espantalho monstro, eu acho maneiro. Mas o do Olhos Famintos é ruim.
Cara, o conceito de espantalho eu acho foda pra caralho.
É legal.
Eu só acho esse mal feito.
É, não, sim, eu concordo.
Se for o do Olhos Famintos é D. Se for o Fiddlesticks do LOL é S. É isso. Acabou.
Olha aí. Tá, então vamos colocar então o espantalho dos Olhos Famintos no D.
Vamos para o próximo. Chama o próximo, galera.
Chama aí o próximo bloco pra gente. Olha lá.
Vem, próximo bloco. Tamo junto.
No próximo, nós temos aí o nosso primeiro monstrão icônico dos filmes de terror, Alien. E eu acho que
seria
a gente pode considerar aqui o Alien...
quinto integrante do NPC.
Olha aí.
Alien, o quinto integrante.
Caralho.
Eu acho que a gente pode considerar aí o Alien do filme Oitavo Passageiro, que se passa dentro de uma nave onde você não tem onde fugir, o negócio é claustrofóbico e o bichão tá solto lá.
Mano, medonho.
É medonho, cara. Isso, cara.
Vocês falam de ansiedade do Nossa. Chamado. Maluco.
Não.
O Alien é 10 mil vezes.
Cara, o bicho bota um ovo dentro de você que explode a sua barriga.
E você não pode sair que você tá no espaço.
E o sangue mano, dele é ácido.
E sem contar que todos os adicionais que o bicho vai evoluindo, cada bicho que ele parasita, que ele se... Nossa, mano, nossa!
Cara, eu acho que esse
a gente, fácil. Pra quem tiver curiosidade de ouvir mais sobre o Alien, a gente falou sobre ele no Biologando Alienígenas, né? A gente comentou um pouco sobre a biologia do Alien.
Show, hein, mano?
É legal, aquele episódio ficou muito bom. E o Alien, mano, só pra assim, fazer uma prévia, ele tem basicamente as características mortais de vários organismos aí, de vários grupos diferentes de animais, e o bicho é uma arma de matar perfeita e, tudo bem, se você não tiver preso com ele, até você tem uma chance aí de tentar fugir, mas numa nave... Você tá preso lá no espaço e não tem pra onde ir, cara. Você só tem que esperar a morte chegar. E você não sabe a hora que ela vai chegar, então isso é muito aterrorizante. É muito aterrorizante.
E a língua dele tem dente.
É, ia falar, a língua dele tem boquinha.
Isso é foda, cara.
É um estilo diferente de beijo de língua.
A língua com boquinha,
cara,
é
você sabe
tenso.
Que esse negócio de língua com dente...
Com boquinha.
Tinha um filme trash
não,
Kaique, de terror...
Não, língua com boquinha. Língua com boquinha.
Não, calma.
Não,
confia,
não,
confia.
Não.
Tinha um filme
não,
trash não, de terror, não. Que é o Monstro do Armário.
Ah, eu
que,
sei.
Que, tipo, eram umas crianças, assim, meio que indo dormir, e daí abria a porta do armário durante a noite, e daí saía, tipo, uma língua, e dessa língua abria uma boca, que saía outra
Deus.
Língua, tá ligado?
Meu Deus.
Era muito parecida com a do Alien.
Alien ficou no S.
É S, cara. É S pro Alien.
É isso.
E nós temos aí o inimigo do Alien, a contraparte ali, o caçador sanguinário das selvas, o Predador, que eu acho que aqui a gente pode considerar o Predador do primeiro filme, que também é um caçador voraz que te ataca ali, que te caça numa selva, na qual você também não pode escapar. Quer dizer, se você tiver numa trupe ali, você até pode fugir de helicóptero, mas se você tiver numa missão ali, você não vai fugir.
Get to the chopper!
Você
Get to the chopper!
Se sangra, podemos matar.
Dylan, you son of a bitch!
Muito foda, mano.
Se você não está indo pro The Choppa, se você não pode voltar pro The Choppa, você não pode fugir dele ali. E pra mim ele é tão legal quanto o Alien, se não for até mais legal do que o Alien, mas eu quero ver a opinião de vocês.
Cara, eu não acho, principalmente como bicho de terror, porque, mano, você nem ia perceber você morrendo. Você tá andando, você ia tomar um tiro na cabeça e ia morrer.
Bicho é verdade, o Raul tem um ponto. A morte dele é mais rápida.
É, você não ia nem perceber. Você não ia ter medo porque você ia morrer muito rápido.
Eu acho o Predador mais pica em outras questões, mas como bicho de terror, eu acho que o Predador tá um pouquinho abaixo do Alien, porque o Alien ele só é uma máquina de matar e tá por aí matando. O Predador, ele tem um código.
Ele tem, uma honra, né?
Se é doente, ele não te ataca, velho.
Na minha opinião, se a gente estivesse fazendo uma tier list brucutu, o Predador é S.
Eu concordo.
Agora,
eu concordo,
como é uma tier list monstro de filme de terror, pra mim ele não é um monstro de filme de terror, ele é um monstro de filme de ação.
O
que é muito
com
diferente.
Você.
Então, pra mim, ele é C.
Eu concordo que se a gente estivesse considerando ali o Predador como brucutu, como ícone de filme de ação, realmente ele subia mais nessa categoria. Mas no terror mesmo, ele tem esse lance do código, ele mata rápido, ele não é de ficar brincando, né? Se você tem ali uma atitude dignamente respeitosa com ele, ele vai te matar rapidinho. Então não vai ficar brincando com você. Então a parada dele, eu acho que como terror mesmo, ele é B ou C.
É, eu concordo, B ou C.
Eu acho que ele é A, por motivos de que o primeiro filme é terror e faz muito bem, desde o marketing do filme até o lançamento do filme, e o filme funciona como filme de terror.
Sandri, B. Aceita B, cara.
Eu acho que B tá legal, acho que B tá legal.
É, B tá legal.
Vamos pro próximo. Então o Predador foi para o ranking B.
Próximo, então, vamos começar os palhaços assassinos com o palhaço de It é Coisa, mano.
It é essa, irmão. Palhaço tá no meu top tier criaturas assustadoras do terror, cara.
Cara, esse não, bicho é medonho. Não é do terror. Palhaço tá top tier criaturas assustadoras. Ponto.
Da vida. Ponto.
Concordo.
Ô, louco, velho.
Lembra que eu falei que boneco pra mim tá lá embaixo? Pra mim, o palhaço tá lá em cima, cara.
Cara, eu não sei porquê. Da onde veio essa cultura de palhaço, do que caralho veio isso... De achar que isso é legal, tá ligado? Mano, quero ver o filho da puta que achou que isso é engraçado, que é legal, o design do palhaço.
A ideia do palhaço, ela remete à era medieval, onde tinham as caravanas mesmo que passavam fazendo show. E toda essa pintura do palhaço era pra deixar o rosto mais expressivo, não necessariamente era engraçado.
Ah.
Era só pra, tipo, ter mais expressão, sabe? Você ficar super expressivo.
Tentaram trazer o negócio pra comédia e não funcionou. Vamos considerar aqui. Palhaço não funciona.
Funciona, mas assim... Imagina um filme de terror com vários palhaços e aí tem um carrinho, de repente sai tipo 15 assassinos do carrinho, que são 15 palhaços.
Imagina juntar as duas coisas mais assustadoras da atualidade, cara. Um palhaço fazendo stand-up num barzinho. Puta merda, aí não dá.
Nossa. Ah, e daí no fim do filme ele vai no programa de entrevista e mata o entrevistador.
Quer ouvir outra piada, Murray?
Não, a gente já ouviu muita piada.
O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara.
Liga pra polícia.
Eu digo que consegue.
Pode ligar pra
você
polícia.
Você consegue a merda que merece.
Da olha aí. Boa referência.
Muito bom.
Cara, eu entendi essa referência.
E o It, ele não é só um palhaço, né? Igual a gente tava falando aí dos monstros
ele
que
é
podem ser.
Ele é um ser espacial.
É um ser cósmico.
O jovem místico reza pra ele. É, olha aí. Ele é uma entidade, é um ser cósmico, cara. Ele é uma criatura a la Lovecraft. Ele é algo que a gente não compreende, que toma forma de um palhaço para nos aterrorizar. E toma forma dos nossos maiores medos.
Toma forma de véia peladas.
É forma de véia pelada, cara.
Peraí, o Fred tem esse mesmo poder...
Ah não, mas você dá pra sair no braço com ele, cara. A partir do momento que a sua vítima sai no braço com você e tem chance... Não, não dá. Aí você cai no nível.
O It perdeu pra quem? Três crianças, velho.
Ah não, mas aí foi sacanagem. Ele tava em menor número.
Não pisa aí, você não tá vendo, eu tô passando pano.
Não, peraí. Primeiro, calma lá.
Um ataca no sono, o outro não. Eu acho que o sono é muito mais medonho do que... Porque, mano, o sono é uma necessidade básica. Você vai dormir.
A criança tinha um pé
então
de cabra.
Então você fica com aquele bagulho. Se eu dormir, eu morro. Se eu não dormir, eu morro.
Não, mas agora saiu. Agora saiu. Os dois têm a mesma desvantagem. Se você aprende a não ter medo deles, eles se tornam mais fracos. O Fred é a mesma coisa.
Sim.
Se você aprende a não ter medo do Fred, ele fica mais fraco também.
Pra mim, o palhaço do It, ó, a coisa, ele sabe aproveitar, ele sabe, é o Pennywise, ele sabe aproveitar melhor os medos do que o Fred Krueger.
Com certeza.
Olha as coisas que ele se transforma, cara, você fica muito, acha muito mais medonho aquele quadro lá da mulher da boca torta lá, que o moleque judeu tem medo. Mano, aquilo é que dá um cagaço do caralho, velho. O Fred não consegue fazer isso.
Não, é o It, ele ataca mais o seu psicológico do que o Fred. Isso é fato.
Ô, louco, mano. Calma aí. A gente tem que dar um ponto aqui pro Fred nisso. Imagina, você tá sonhando que você tá num lugar todo fechado e daí você ouve, tipo, uma garra passando e você não vê nada.
Ah,
aí,
cara,
você começa a sentir, tipo, uma respiração.
Kaique,
perto
tudo
de
bem.
Mano, ele vai, manda bem. Kaique, ele trabalha muito
olha
bem.
Olha a aparência padrão do Fred, olha a aparência padrão do Pennywise. O que você teria mais medo?
O Fred, o Pennywise é aquele seu tio calvo,
mano,
que tentou colorir o cabelo.
Kaique. Vamos lá.
Tá no esgoto,
o Pennywise, esperando. Ele não vai te atacar como Pennywise no seu pesadelo. Ele vai aparecer na forma de camisinha furada, irmão.
É o quê?
Você entendeu?
Boleto muito alto.
Ele vai aparecer na forma de boleto, mano. Entendeu qual que é o problema? E aí ele vai te assustar muito mais do que você normalmente assustaria.
Não precisa falar mais um A, você me ganhou.
Entendeu qual que é o ponto?
Então o Pennywise no A.
Eu acho que
pra mim ele é o top A.
Ah, então é isso aí, cara. Pra mim ele é S, pra falar a verdade.
Pra mim A, porque tem um filme meio bosta. Então, mas na frente, eu colocaria na frente. É, topo do A.
Lembra que no começo do episódio eu falei que tinha um que me deixava cagado de medo? É o nosso próximo concorrente aqui da tier list. O nosso querido Terrifier.
Ele é basicamente um serial killer brutal, né? Ou ele tem alguma coisa paranormal nele?
Não. Ele é paranormal. Ah, ele é paranormal. Não é uma pessoa só.
Pra mim é D.
Cara, eu achei ele meio ruim também.
O único defeito desse filme pra mim é que a protagonista morre e daí ela, tipo, vira uma valquíria, pega uma espada e mata ele, velho. Porque o pai dela desenhou uma valquíria e eu achei isso meio merda. Mas, mano, é um palhaço foda. Porque ele é maníaco, além de ser assassino, sabe? E ele abusa muito do gore, ele abusa muito de efeitos visuais.
Esse que é o problema. Eu acho que é gore por ser gore me incomoda, tipo, é um lixo. Tipo, é igual morte por morte no, tipo, de Game of Thrones, tá ligado? Não me atinge. Tipo, é um bagulho que não me atinge. É tanto do bagulho que não... É simplesmente eu fico, tipo, anestesiado e não tem efeito nenhum em mim.
Ah, mas o propósito do filme é ser gore, porra.
Mas tipo, tem gore que me atinge e tem gore que não atinge. Esse é um gore que, tipo, é literalmente perde o sentido. É gore
por ser gore. Ele vem de baixo, né? E,
tipo,
que vem de baixo não atinge.
Não tem. Nossa. Tipo, simplesmente perde todo... Tipo, não tem efeito.
Você assistiu o segundo filme?
Não.
Mano, é bom. É bom real, assim. Me deixou cagado de medo. E olha, caralho, que eu gosto pra porra de filme de terror.
Eu não assisti, mas a aparência dele não me é muito assustadora, não.
É que, Raul, esse que é o ponto. A aparência dele é boba. Só que quando ele começa... É bobo. Não, é bobo.
Parece ser medonho.
É bobo. É bobo medonho, mas é bobo. Aí, quando ele começa a fazer as fitas... O jeito que ele imita as vozes, o jeito que ele atrai as vítimas é muito foda. Pra mim, ele é um serial killer, um assassino, whatever que ele seja. Ele é muito foda.
Ele é humano?
Não.
Entendi.
Ele toma um tiro na cara e levanta pra matar o bicho. Ele não é humano, cara.
Kaique, vou deixar você escolher esse, cara. Não conheço Terrifier.
Pra mim, ele é alto B ou fundo A.
Raul?
Eu não tenho opinião sobre ele. Só a aparência, que eu acho mais ou menos.
Mas o Sander tá julgando que ele é D porque ele não gosta do estilo do filme, não necessariamente... Tá julgando o personagem, eu acho. Então eu acho que o Kaique tem mais... O Kaique tem mais voz aí nesse personagem, eu acho.
É, põe B.
Alto B.
Olha aí. Puxando ele... Então o Terrifier vai para o topo... Vai... Olha, melhor, como a gente não tá levando isso em consideração. Então o Terrifier vai para o final do nosso ranking B. O próximo da nossa lista, ele não é um serial killer, ele não é um psicopata, apesar de que ele foi transformado em psicopata e serial killer nos filmes que vieram depois. Mas no filme original, ele é uma criatura de outra dimensão que vem através de um pacto que você faz lá com o artefato que você monta e ele vem pra brincar de coisas sádicas com você, só que você não aguenta. Estamos falando do Pinhead de Hellraiser.
Calma aí. Vocês estão falando do faraó do Yu-Gi-Oh? Você monta um artefato, ele vem de outra dimensão e você trabalha lá com o Reino das Sombras?
É tipo isso.
Exatamente, é o faraó do Yu-Gi-Oh, que também é acupunturista.
Olha aí. Estamos falando aí do Pinhead de Hellraiser, que é o líder dos Cenobitas, essas entidades sádicas que vêm pra enganchar você, estrupiar você e fazer você pedir mais.
Sou contra.
Cara, esse bicho é feio, mano. Esse bicho é esquisito.
Eu tenho uma dúvida. Ele tem medo de martelos?
Não.
Ele devia ter.
É verdade.
Mas vamos lá, cara. De aparência, eu sempre tive um quezinho de desconforto que ele me causa e nenhuma outra criatura causa. A aparência dele me causa desconforto.
É que o que me quebra, mano, é que eu tenho medo. Eu tenho medo real, assim, de agulha. Então, um bicho que tem agulhas, o pregos, foda-se. Mas, tipo, aparente agulha na cabeça, mano. Nossa,
maluco,
isso me quebra.
Só ia ser pior se ele tivesse um prego em cada olho, velho. Aí ia ser filha da puta.
Todos os cenobitas, cara, não só o Pinhead, tem uma aparência muito medonha, cara, muito medonha. Procurem aí depois aí quem tiver curiosidade de ver a curiosidade de...
Meu Deus.
Quem tiver a curiosidade de ver a aparência dos outros cenobitas, que vocês vão ver que os designers não brincaram em serviço. Todos são medonhos, cada um de um jeito diferente.
Parece uma banda de metal padrão, desculpa.
O Pinhead, cara, ele sempre me trouxe um desconforto visual muito grande. Só por isso eu colocaria ele no S. Por aparência, ele seria S. Porém, ele não é, como eu falei, se a gente for considerar o primeiro filme, ele não é um serial killer. Ele não é um psicopata. Ele apenas vai atrás de você... Se você construir lá, se você desmontar, se você montar o puzzle.
Ou seja,
caixa,
se você completar o cubo mágico do Silvio Santos,
é isso.
Você morre.
Você vai ter que tancar as ganchadas dele depois.
Não, é do Gugu. É do Gugu? É do Gugu do Silvio Santos, e agora?
Gugu. Mano, ele é o mais facilmente counterável de todos, né? Você tem que ir ativamente atrás dele pra ele te matar.
Não, você tem que...
Não, mas calma aí. Até aí, A Mina do Chamado também, porque você tem que ativamente assistir a fita. Até aí, o maluco lá do Olhos Famintos também, porque você tem que ativamente não, João do Ninguém Liga.
Não, mas ninguém sabe dele, cara, no São João do Ninguém Liga. Você tá viajando
só pros amigos. O lance do Pinhead é que ninguém sabe direito como o cubo funciona, né? Porque o cubo também é de outra dimensão. Aí você acha o bagulhozinho lá, fala, oh, que negócio estranho. Começa a apertar, começa a brincar lá, do lado o negócio ativa. E aí você tem que lidar com um bicho sádico querendo te enganchar. É isso.
Cara, eu acho que ele não tá pra baixo, mas ele não é S. Eu botaria ele no A.
Eu acho que ele é um bom A.
Cara, pra mim ele é B, porque ele me causa desconforto. E como monstro, eu espero que ele me cause medo, não desconforto.
E você, Sandri?
Ele é A.
Eu acho que é A também.
Pra ficar estéril.
Nossa.
Então é isso. Pinhead vai para o ranking A da nossa tier list.
O próximo monstro que a gente tem aqui é o monstro do pântano. Eu estava pensando no monstro do pântano do Scooby-Doo.
Nossa, Kaique.
Não, calma. Ele é o monstro mais icônico do Scooby-Doo, porra. Por isso que eu pensei nele. Porque, mano, a gente tá falando de filme, pá, não sei o quê, mas a gente tem representantes de monstros em desenhos. Eu não acho que devia ter passado
batido. Mas não é o mês do terror?
Ué, e desenho não pode ser de terror. Você
mas nunca Scooby-Doo assistiu a casa é monstro. Scooby-Doo é terror?
Lógico que é.
Nem fudendo. Ok, então, se você tinha medo de assistir o Scooby-Doo...
Se fosse do Coragem... Tem no Coragem o Cão Covarde também, inclusive.
Cara, não, Coragem é muito mais medonho que Scooby-Doo. Não me venha com essa comparação.
É verdade, Kaique. Esse Coragem é assim.
Quando eu citei ele, na verdade, eu... Apesar de gostar muito de Scooby-Doo, tinha muito em mente o Monstro do Pântano... Puta, de uma HQ que o Sandro me emprestou, cara.
Fala, amor.
Isso. E eu acho que você pode falar melhor que eu.
Cara... É que eu não gosto de... eu não gosto de dar spoiler de coisa do Alan Moore. Basicamente isso. Então, leiam a HQ. É muito boa. Eu acho que tudo que a DC fez com aproveitando o Monstro do Pântano não é muito bem aproveitado, na minha humilde opinião. Assim, ainda mais nas HQs do Lanterna Verde. Então, mas eu acho que o Monstro do Pântano como protetor da natureza e tal, coisas do tipo, ele age como uma força da natureza, assustando as pessoas e tal, eu acho que é bem da hora.
Eu acho que o conceito dele funciona, mas não pro terror, sinceramente. Assim, eu não me assustaria com ser um ser de filme de terror como os outros que a gente colocou nessa lista. Então,
sim.
Assim, eu gosto do personagem como personagem, mas pra filme de terror...
Pensa aqui, ó. Pensa aqui comigo. Você que fazia coleta de peixe no rio. Você tá lá no rio fazendo sua coletinha e daí você vê uma alga prendendo no seu pé. Aí você tira essa alga, só que conforme você tá tirando, você vê que vem outra alga e prende na sua mão. Aí começa a vir um monte de alga e começa a formar um bicho humanoide, meio que de alga, meio de musgo, assim, saindo da água, e ele começa a te matar.
Cara, mas por que ele ia querer matar um cientista fudido fazendo coleta pra viver de bolsa de doutorado, Kaique? Que mal que eu tô fazendo pra natureza, cara? O que ele ia querer me matar?
O peixinho que você matou pra fazer bem pela ciência, ele não gostou do bem da ciência.
Não, mas aí eu ia mostrar meu projeto pra ele, nem ia entender, cara. Financiou.
Tá, ia mostrar a autorização do conselho de ética, né, Mário? Mostrando que você podia fazer isso.
Eu ia explicar pra ele que eu tô seguindo um conselho de ética, que eu tô eutanasiando com cloridrato de benzocaína, tudo certinho. Conforme manda o protocolo, ele ia me deixar de boa, cara. Vai por mim.
E um ponto muito positivo do Monstro do Pântano, que foi na HQ do Monstro do Pântano, que apareceu pela primeira vez o Constantine. É isso.
O fato dele punir quem de fato destrói a natureza, me traz até uma sensação de bem-estar, por isso que eu não acho que ele funciona como
exatamente.
Um monstro.
Exatamente. Então, ele não é um monstro, ele é um herói.
Ele é um herói, exatamente.
Não, calma aí. Vamos falar de coisas que te punem por zoar a natureza. Você tá andando no mato, você vê uma cobra gigante pegando fogo. Você vai ter medo. Foda-se que ela tá protegendo a natureza. Se você vê o boitatá no mato, você sai correndo, cara.
Boitatá é foda, com certeza.
Então, você vê um bicho saindo do pântano, feito todo de alga, todo fudido, você vai ter medo, cara.
Não, eu entendo.
Eu acho o design dele bem legal.
O design dele é legal. Eu concordo com o design dele legal. Mas considerando que é uma tier list de criaturas do terror, eu não acho que ele tá alto, não, cara. Pra mim, ele é C ou D.
É, qualquer LC também.
É tier list de monstro.
Ah, não, mas do mês do terror, né? Monstro dá medo.
Monstro.
A gente tá pegando monstro de filme de terror, o Sam.
Monstro.
Em sua grande maioria.
Pra mim, ele é C.
Esse é o motivo que o Predador foi pra B, no fim das contas.
É, então. Exatamente. Vamos ser coerentes aqui. Foda-se. Na verdade, a gente não é coerente, né? Foda-se.
Foda-se, nossa opinião. Não gostou? Assina o NPC genérico pela Apoia-se e vem xingar a gente.
É isso aí.
Pra mim é CB ou C, vocês escolhem.
C.
C.
C, então.
E mais um motivo pra ele ser C. Não tem em Hotel Transilvânia.
Olha aí. bem apontado.
Que absurdo. Bom, o último é o monstro do filme A Entidade, que é o... Parece o guitarrista do Slipknot, de aparência.
Parece pra caralho.
que eu não gosto da aparência dele, mano. Eu acho a aparência dele zoadíssima, de verdade.
Cara, pra mim ele... Eu acho bem whatever. Pra mim ele é um guitarrista de banda de metal norueguês padrão, assim, black metal.
Mano, é que o método dele de matar é foda, velho. Vocês assistiram o filme?
Eu assisti, mas eu não lembro.
Não. Mano, ele faz uma criança da família matar a família inteira, basicamente. E filmar. E aí você assiste o filme, e aí você vê ele, e aí já era. A partir do momento que você tá vendo ele, você tá sendo assombrado por ele, e aí vai acontecer isso na sua família. Então, basicamente, não tenha filhos. Essa é a moral da história.
Moral da história, não tenha filhos pra... Se você estiver no mesmo mundo que essa assombração, não tenha filhos.
Mas o método dele é foda, mano. As fitas são, tipo, a galera sendo enforcada na piscina, se morrendo afogada. São umas mortes bem medonhas.
São umas mortes que dão uma afliçãozinha.
Mano, o que o moleque prende o... Todo mundo da família naquelas coisas de se deitar em piscina. Esqueci, espreguiçadeira.
Uhum.
Prende todo mundo e joga a espreguiçadeira na piscina, velho. Dá uma aflição do caralho você ver a galera se afogando assim.
É verdade.
Então, sei lá. Eu acho que ele fica meio que na meiuca por causa disso.
O design dele é meio merda, mas o modus operandi é bom.
Exatamente. Eu botaria no B.
Eu acho que se o modus operandi é bom, pode subir na lista, porque é criativo. Se é criativo, tem meu respeito. Eu acho que B.
Sandri?
B.
Fechou, então.
Agora, bora pra uma rodadinha de menções horrorosas? No,
God! Menções horrorosas, vamos lá.
Gremlin. Vamos lá, peraí, calma, menino. Vamos lá, Sandri, já que você já
queimou
a largada, quais são as suas menções honrosas?
Gremlin.
Só por isso? Que você por que você adicionaria o Gremlin nessa tier list, Sandri?
Cara, porque o Gremlin é o ápice da burrice humana em filmes de terror. O bagulho vem com com as instruções. O manual de instruções.
Tem duas instruções. Duas.
Olha, não dá comida depois das 6.
Não são instruções claras. Depois das 6, beleza. Mas e aí? 5 horas da manhã depois das 6? 4 horas da manhã depois das 6?
Para, Raul.
Força não, Raul. Onde você colocaria o Gremlin, ô Sandri?
Eu, Gremlin S pra mim. Tô nem aí. Foda-se vocês.
Gremlin S, mano. Gremlin S. Foda.
E você, nosso querido amigo Raul?
Mano.
Quais são as suas menções honrosas?
Tenho duas menções honrosas. Um seria o bonequinho do Sol, dos Jogos Mortais, porque eu acho ele muito icônico. Apesar dele ser só um boneco, né? A aparência dele eu acho da hora.
Ele é um velho morrendo e que aparece como um boneco.
Que mata 50 mil pessoas.
Não, mas o bizarro...
Ele é o mais counterável de todos.
O bizarro não, cara. O bizarro é que geralmente você é pego de surpresa na sua casa quando você não tá esperando por um minion dele usando uma cabeça de porco.
E você não vê o velho.
E aí ele te dopa e aí quando você acorda você já tá na armadilha, cara. Você não tem o que fazer.
Você só vê o boneco dando aquela risadinha de merda de...
E você tem que tomar cuidado em todo beco que você anda, em todo lugar que você anda, porque esse minion pode estar te espreitando com a cabeça de porco lá pra te dopar.
Você não toma cuidado porque você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe qual que é o motivo que ele tá pegando as pessoas.
Verdade, você não sabe nem que você vai ser o alvo.
Porque você não sabe quem que é. Exatamente. E a segunda menção honrosa seria o bicho filho da puta com um olho na mão do labirinto do fauno, mano.
Nossa, que esse bicho é escroto. É o velho pálido, não é? O homem pálido?
Sei lá que porra
é. Eu acho que é o homem pálido o nome dele.
Tem nome de acordo com a Wiki do Terror.
Puta que pariu, velho. Ele aí.
É... Mano, esse bicho é bizarro. Bizonho, velho. Escrotíssimo. Eu teria muito medo dele, velho. Muito medo mesmo. Você olha pra ele, não é um bicho que traz imponência. Assim, ele é muito magro, ele tem perna fina, mas, mano, eu não teria coragem de chegar perto dessa porra.
Ele é muito bizonho. Ele é muito bizonho, cara.
Bom, galera, a minha menção honrosa, como não pode deixar de ser, é de um deus do terror brasileiro. Nosso querido José Mojica Marins.
Olha aí.
O famoso Zé do Caixão.
Zezinho do Caixão. Ícone.
Cara, assim, ele é assustador? Não. Porra, não podemos dizer que é. Ele realmente não é assustador. Mas se você parar e pensar... Não, assim, eu não assisti muitos filmes dele, eu acho que assisti um ou dois só. Acho que eu assisti A Meia-Noite Levarei a Sua Alma e A Praga. Assim, é aquele terror muito datado, é aquele terror muito forçado. Mas porra, cara, pro recurso que ele tinha e tudo que ele fez, eu acho que ele mandou super bem, cara. Então, pra mim, Zé do Caixão tem um lugarzinho especial aí no meu coração. E todas as aparições dele no Domingo Legal que ele falava, vocês, tá ligado? Com aquelas unhas enormes dele, eu acho muito foda.
A minha menção honrosa pra esse episódio não é um personagem específico, mas uma figura dos filmes de terror que é o zumbi. A gente não falou do zumbi clássico, né? E eu queria tentar trazer uma representação do morto-vivo aqui pra gente poder classificar. É aquele lance que a gente falou lá do Leatherface, a ideia do canibalismo, de você ser morto, mastigado, por outro ser humanoide, é algo que me amedronta bastante, sabe? Então, eu sempre tive muito medo de zumbi, meio que por causa disso, assim. A figura do zumbi sempre foi muito assustadora pra mim, então...
É, zumbi é foda, mano.
Zumbi é foda, cara.
Eu zumbi, eu tenho preguiça, peço perdão.
Zumbi pra mim seria B, porque ele é muito fácil de counterar também, mas zumbi que corre pra mim seria S,
muito
facilmente.
Muito fácil.
O bicho só anda, mano.
É, mas na hora que o medo aperta, irmão, você erra seu tacada de B, você erra o tiro, na hora que você vê bem o bicho já tá na sua cara, você foi mordido, você morreu. É isso. Todo mundo concorda que o zumbi é foda.
É foda, com certeza.
E que se fosse na vida real, ele é um dos únicos de todos esses aqui que realmente acabaria com o mundo.
E duas menções aqui que eu acho que a gente não precisa classificar, é só porque eu queria trazer como menção pra esse episódio, é o terror cósmico do H.P. Lovecraft. A ideia de criaturas que, na realidade, são seres muito superiores a você, que vêm de outra dimensão, outra galáxia.
Mas não é essa ideia do Pinhead?
Basicamente, só que o Pinhead, ele tem uma forma física que você consegue olhar pra ele, entendeu? O Pinhead, ele é algo compreensível. Ele só é de outra dimensão. Do Lovecraft, eles são tão superiores que você não consegue vislumbrá-los sem ficar maluco, sabe? Então, é difícil saber como eles realmente são. Eles tomam formas muito diferentes, assim. Eu gosto desse conceito, do terror cósmico, sabe? Mas então é isso, aventureiros, o NPC genérico vai ficando por aqui, mas é claro, como sempre, a gente também quer saber a sua opinião. Então fala pra gente como você classificaria os personagens mais icônicos dos filmes de terror. Fala pra gente, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram, @npcgenérico.podcast. Aproveita pra seguir a gente por lá e não ficar por fora sempre que sair episódios novos. E se você quiser escrever uma crítica mais bem detalhada, quiser xingar a gente com mais propriedade, você pode fazer isso pelo Apoia-se, olha aí, diretamente através do nosso... Ué. Chat exclusivo do Telegram, ou mas você pode também escrever um e-mail pra gente através do nosso e-mail npcgenérico.podcast@gmail.com. Vai estar tudo linkado aqui na descrição deste episódio, beleza? Eu queria dizer aqui que esse episódio só foi possível graças aos nossos aventureiros épicos, então um grande abraço especial vai para
Sabrina Camargos, Vanessa Vilas Boas, Aline Buzetti, Andréia Montanha, Juninho Maradona, Renato Caliani, Samuel Rowling, Hugo e Igor Torquete, Débora Sara e Igor Barreira, Felipe Leal, Michael Alves, Luiz Henrique, Edgar Ribeiro, Henrique Lima, Lucas Ferreira, Bruno Tafarel e muito obrigado também ao nosso mais novo apoiador, Alisson Guilherme, e o nosso excelentíssimo ouvinte secreto. Muito obrigado por apoiar o nosso podcast e nos ajudar a sempre continuar produzindo conteúdo para vocês.
E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a próxima quest, Sombria.
Até a próxima quest. Falou. Falou, galera. Até a próxima. E lembrem-se, não entrem correndo na floresta caso na sua cidade tenha um assassino sobrenatural à solta.
Ou Slenderman. Olha aí mais uma referência aí.
Nossa, mas Slenderman é ruim.
Pô, caralho.